I wonder if.
Deus condenou o pecado na carne. Né? Então, onde a gente vai? Aonde você vai, você leva o pecado. Um dia, o pecado entrou. Né? Um dia o pecado entrou no homem. O pecado é o espírito mau, né? O pecado é o espírito maligno. Um dia o pecado entrou no mundo. Aí o Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado do mundo, né? Ele vai tirar. Ele não tirou ainda não. Né? Ele ainda vai tirar o pecado do mundo. Então, por um homem, entrou o pecado no mundo e ficou. E Deus vai tirar o pecado do mundo. O que Deus tem falado conosco esses dias? Sobre o quê? A fé, né, de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi uma pessoa que veio ao mundo, né? E o que ele fez? Ele se santificou. Ele se santificou. Ele consagrou a Deus. Né? Ele nasceu sem pecado e não deixou o pecado entrar. Ele nasceu sem pecado, mas viveu no corpo do pecado. Ele nasceu sem pecado, mas viveu no corpo do pecado. E depois, no fim, o que ele fez? Ele foi lá e pregou o pecado na cruz. Não é isso? Não foi? Ele viveu no corpo do pecado. Aí é que é difícil. Ele viveu no corpo do pecado. Pensa um pouquinho, pensa a respeito disso. Porque o que importa para nós, é isso, nós temos que procurar entender. O que foi que Jesus fez? Né? Se nós acreditamos nele, nós somos cristãos, nós cremos em Jesus Cristo, nós acreditamos que Jesus, ele fez alguma coisa diferente de todo mundo. Tanto é que, como eu já sempre falo aqui, ele abalou o mundo com as suas ideias. Segundo ele, ele venceu a morte, ele está vivo. Talvez seja a coisa mais importante para nós. O nosso maior inimigo é a morte. Nosso maior inimigo é a morte. Já pensou o tanto que a gente faz, trabalha, arruma, ajeita, né? Tem filhos. A gente gosta demais dos filhos, ama a nossa casa e depois morre. Não é isso? Então, realmente, é um problema sério para o homem. O quê? A morte. Amém? A morte é um martírio, a morte é uma tristeza. A morte é muito ruim. Você já morreu alguma vez? A morte é ruim demais. Você já morreu, Felipe? Não. A morte é uma tristeza. Até o bicho, o animal, o passarinho, quando ele está perto, quando ele está perto assim, de morrer, ele fica numa tristeza. Não canta mais. Lá na gaiola ele não canta mais, ele vai ficando, né, destruído. Nós também, quando estamos sendo ameaçados de morte, né, você não vê lá a pessoa quando está condenada à morte lá na cadeira elétrica, lá, etc. Tal. Você não vê ele, né, feliz, alegre, sorrindo. Está sempre fechado. Então Jesus Cristo foi uma pessoa que veio ao mundo e fez alguma coisa diferente. Ele fez alguma coisa realmente diferente. E uma das coisas que Jesus fez foi lutar contra a morte. Então ele fala assim: eu vim para que vocês tenham vida. O que importa é a vida. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e morrer? O que adianta você ter um punhado de condecorações e tal, e etc., títulos e mais títulos, e morrer? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e morrer, né? Então, realmente, a morte é um dos maiores. São vários, vários obstáculos que nós temos. Um dos maiores é a morte, né? A gente passa por muitos, muitos. A Bíblia diz que o último inimigo vai ser a morte. Então a gente vence, passa por um, por outro e vai levando. Mas chega um momento. Então, baseado nisso, desde o começo, Jesus já pensou logo, né, na vida. Na vida. Então, abrindo aqui em Efésios capítulo 1, nós vamos, aqui Paulo, em Efésios capítulo 1, Paulo explica, tenta explicar mais ou menos, em Efésios capítulo 1, ele tenta explicar mais ou menos essa questão, para mostrar para nós, né, mostrar para nós, abrir os nossos olhos, nos fazer entender o que a gente precisa acreditar? O que nós precisamos fazer para vencer a morte? O que nós precisamos acreditar? Né? Efésios capítulo 1, então, versículo, começar aqui no versículo 13. Versículo 13. Em quem também, Efésios 1, 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo. Amém? O qual é a garantia, o penhor, a garantia da nossa herança para redenção da nossa, da possessão de Deus, para redenção do nosso corpo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra, ouviste o evangelho, ouviu o que, que Jesus crê, o que, que Jesus pensa, você ouviu e acreditou e concorda com ele. Tendo nele também crido, foste selados, selados. Então o que, que Deus deu para nós? Esse selo é o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus entra em mim. Então vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo explicar isso aqui no quadro para você. Mais ou menos isso aqui. Então lá. Vamos fazer quatro bichinhos desse aqui. Quatro coisinhas dessa aqui, para você, para a gente entender melhor. Esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro aqui, vou botar assim, ó. Um, dois, três e quatro. Vou botar um. O que, que é um? É o corpo. Dois. É o corpo mais a alma. E o três é o corpo mais a alma mais o pecado, né? O corpo mais a alma e mais o pecado. Entre parênteses, o que, que é o pecado? Diabo não. É muito feio. Vamos fazer outro nome. O mal. O mal. Não fica mais suave? Fica. Mal com L ou com U? Com L? Nesse caso aqui é com U. Né? Ou não? Mas o mal. Então, corpo, mais a alma, mais o pecado, que é o mal. E o quarto? É o corpo, mais a alma. A alma está sempre, porque o dia que tirar a alma, a gente morre. A alma é a nossa vida. Primeiro foi o corpo. O corpo. Aí o corpo estava lá. Não tinha vida. O que, que Deus fez? Soprou. Soprou aí o corpo mais a alma, que é o espírito do homem. A alma é o nosso espírito. Bota espírito, fica melhor. Espírito. A alma e o espírito, que nós chamamos de alma, soprou. Aí, isso aqui, sem o espírito, quando você tira o espírito, volta a ser só o corpo, né? Aí quando a pessoa morre, o espírito saiu da pessoa, aí você fala, aonde vai ser velado o corpo? Né? Se morreu lá no rio, acharam o corpo. Já a pessoa sabe que o espírito já não está mais. E tem que enterrar logo. Porque senão ninguém aguenta. Né? Ninguém quer ficar com o corpo em casa, quer? Não, não, né? Nem pode. Porque logo os vizinhos já começam a reclamar. Não pode. Então, é o corpo e a alma. A vida é o corpo e a alma. Tirou o espírito, tirou a alma, volta a ser o corpo, e o corpo volta para a terra e acaba. Corpo e alma. Aí o terceiro, corpo, alma. E aí entrou o espírito. Por isso que a gente fala que o homem é constituído de corpo, alma e espírito. A Bíblia diz que o homem é constituído de corpo, alma e espírito. Entrou o espírito mal. Mal, né? O espírito mal. Mal. O espírito mal. Que foi a serpente, que foi... Realmente foi o Satanás. Ele entrou no homem. Amém? E ele foi... Deus condenou ele e falou, pelo agora você só vai rastejar pela terra. Você vai... E o que, que a gente faz? Nós voamos? Nós voamos? Não, nós só ficamos rastejando. Amém? Então nós somos... Uma raça, uma espécie, aquelas cobras que andam de pé. Né? Mas então, a espécie, nós somos uma espécie aqui, ó. Por quê? Porque entrou em nós, corpo, alma, entrou. Entrou a espécie nossa. Nós somos maus. Amém? Assim, igual a cobra, a cobra fica lá, ninguém mexe com ela. Outro dia alguém estava me falando que o bote da cobra, o máximo que é 30 centímetros. A cobra não amola ninguém, a cobra não persegue ninguém. A cobra, você só não pode mexer nela, tocar nela, né? O homem também é assim. O homem também é desse jeito. Você vive a vida inteira com a cobra do lado, né? Quando, não é assim? Quando você casa, você não arruma uma cobra, aí você vive, se você não mexer com ela, ela fica a vida inteira ali. Né? Mas você não pode tocar. Se tocar, na hora. É por causa da natureza. A natureza. Nós temos essa natureza. O homem é natural, faz parte da natureza dele. Amém? Aí, o outro que eu falei aqui, está faltando um corpo, a alma... E o que mais? E o que mais? É um homem... Você não pode dizer que é o Espírito Santo, porque o pecado ainda está nele. E você não pode dizer que ele é o mal, porque o Espírito Santo está nele. E agora? Né? Então, uma pessoa... Esse aqui é um homem... Vamos chamar assim, ó. Esse aqui é o velho homem. O velho. E esse aqui é o novo. O novo. Entrou. Então está aqui o mal. Está o mal. E está o bom. Entrou. O Espírito Santo entrou em nós. Para quê? O Espírito Santo entrou em nós, para quê? Para nos salvar. Para nos regenerar, para tirar o pecado de nós. para nos dar força, para nos dar força. Porque o pecado está na carne. E eu, se eu não agradar o pecado, ele vai perdendo a força. Se eu não alimentar o pecado, ele vai perdendo a força. Então esse aqui é o velho homem, que é o corpo, a alma e só o mal. E esse aqui é o novo homem, que é o corpo, a alma, o mal e o bom. Então o apóstolo Paulo não fala assim: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Você, não tem hora que você quer fazer o bem e faz o mal? Não tem hora que você... não é uma luta, não é uma guerra entre o bem e o mal? Não é uma guerra entre o bem e o mal? Não é? Não existe isso? A luta contra o pecado, a luta contra o pecado, o bem e o mal. O bem e o mal, aliás, é o bem e o mal. Então, fala assim: não reina o pecado, não deixe o pecado reinar. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Não dê lugar ao diabo. Pronto, se você começar a resistir, ele vai ter que sair. Pronto. Não agrada mais, não dá lugar ao inimigo e ele fugirá de vós. Então, o processo que Deus usou para salvar a gente é esse. É a transformação, a regeneração, a mudança que depende de você. Depende de você. Amém? Deus falou: escolhe, eu vou botar e você vai escolher. Você quer continuar com ele ou você quer eu? Você quer continuar com ele ou você me quer? Se você me quiser, eu vou te ajudar, eu vou te dar força, vou te dar sabedoria, ele nos tem dado tudo, eu vou ensinar você a amar, eu vou ensinar você, você vai ver, você não quer saber mais do mal. Amém? Se você entender que eu tenho razão, se você quiser, eu vou te ajudar. Então, nós não estamos falando do reino, de Deus. Aqui, o corpo e a alma, o corpo e o espírito do homem, o homem era livre. Nesse ponto aqui, o homem passou a ser obrigado. Ele passou a ser reinado, ele passou a ser dirigido. Amém? Aqui, nesse ponto, Deus está anunciando o reino de Deus. A vontade de Deus é voltar a reinar. A vontade de Deus é voltar a reinar. É voltar a dirigir o homem. Deixa eu reinar. Deixa eu dirigir. Deixa eu te ajudar. Deixa eu te salvar. Eu quero te salvar. Eu quero te ajudar. Amém? Que dia que foi? Vamos ver aqui, você vê, interessante. Pega para você ver, 1 Samuel. 1 Samuel. Ué. Capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. É. Então, assim, ó, nós estamos aqui cantando, nós estamos aqui louvando, mas não sei se vocês observam, né? É difícil, né? Não é difícil? Parece que a gente está cantando assim. Não é bem aquilo que a gente quer. Não é não? A gente canta, a gente louva, a gente canta, tá, as músicas ali tocando, os instrumentos tocando, mas parece que não é uma coisa que a gente quer. Parece que nós, se estivesse assando uma carne, a gente ficava mais feliz, ou não? Se estivesse assando um churrasco, um trem, a gente conversando, falando sobre as coisas concernentes ao reino, né, do mundo, nós ficávamos mais felizes, não ficava? Então aqui dentro parece uma tristeza, né? Parece assim um trem que não anda, né? Não, não é uma coisa que a gente gosta. Quem que gosta de ficar aqui? Gosta? Que fica, sente bem, bem mesmo assim. Assim, nós estamos falando só da boca para fora. Nós estamos falando só da boca para fora. Não é o que a gente gosta. Amém? Parece que pega a gente e coloca num lugar errado, numa coisa errada. Não é o que a gente quer. Ou é? Então, alguma coisa está acontecendo com você. Você tem que ir no médico. Alguma coisa, porque o seu rosto, o seu semblante é de, que é de alguém que realmente está sentindo mal. Está num lugar onde não é o seu habitat. Não é o seu habitat. Você põe lá, por exemplo, assim, num lugar. Você pega, por exemplo, o pinto no lixo. Ele fica lá numa alegria danada. Vocês concordam que a gente parece, não quer dizer que é, não. Mas não parece que a gente está no lugar errado? Que nós não estamos fazendo aquilo que nós gostaríamos de fazer? A hora que a gente faz, sai para lá, todo mundo, tá, um corre para cá, outro para lá, outro já vai para o telefone, para a internet, tal, etc. O outro já corre para ver o resto do Fantástico, já quer saber quem está. Pronto, é a nossa habitação, amém? É o que a gente gosta. Aqui, põe aqui. Tá. É uma tristeza. Deus me livre. Amém? Mas o que aconteceu? 1 Samuel, capítulo 8. Olha para você ver. 1 Samuel, capítulo 8. Alguém vai ler para mim aí? Vamos ler o capítulo de Samuel, capítulo 8 de Samuel. Para vocês verem o que aconteceu. Sucedeu o quê?
E sucedeu o quê? Tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome de seu filho primogênito, Joel, e o nome do seu segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e tomaram presentes, e perverteram o juízo. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram, e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos o rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel...
Então, por que Samuel orou ao Senhor? Porque Samuel foi lá falar com Deus. Quem que falava com Deus? Os filhos de Samuel? Quem que falava com Deus? O povo? Não. Quem que falava com Deus? O profeta Samuel. Samuel é que falava com Deus. Aí Samuel ficou sem entender. Primeiro, que Samuel pegou os filhos dele, é claro. Samuel fazia tudo direitinho. Ele falou, eu vou botar meus filhos vão fazer. Aí, o que que aconteceu com os filhos dele? Não quiseram fazer do jeito que Samuel fazia. O que estava dentro do Samuel não era a mesma coisa que estava dentro dos filhos de Samuel. Os filhos deles fizeram o que eles gostavam de fazer. E o povo então reclamou, falou, não, então vamos aproveitar, já que está nessa situação, nós não, vamos fazer o seguinte, você está velho demais, você não está prestando para nada, Samuel, né? Os seus filhos não querem fazer do jeito que você manda. Então vamos aproveitar, vamos fazer um negócio aqui, vamos fazer. Né? Então o que que Samuel foi lá orar, perguntar para Deus, mais do que depressa, o que que estava acontecendo? Disse o Senhor a Samuel. Lê.
E disse o Senhor a Samuel. Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele.
Olha aí, o diabo não estava presente ali naquele negócio? O diabo não aproveitou aquela situação? E Deus, que estava vendo tudo, falou, olha, Samuel, o povo não está rejeitando, não é você não, Samuel. O povo está rejeitando, é a mim. Vocês concordam que tinha alguma influência maligna ali? Para tirar o povo de Deus? E aí o que que Deus falou? Então, faz do jeito que o povo quer. Faz do jeito que o povo quer. Eles não querem ficar sem o meu governo? Então, vamos deixar o povo fazer isso. Agora continua.
Conforme todas as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito, até o dia de hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz.
Ouve a sua voz, a voz de quem? Do povo. Ouve a voz do povo. Faz do jeito que o povo quer. Continua.
Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei, e disse, este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros, e para seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura, e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros, e tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes, e as vossas vinhas, dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados, e as vossas criadas, e os vossos melhores mancebos, e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho.
No seu trabalho, qual trabalho? Do rei, né? Continua.
Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados.
Criado de quem?
Do rei.
Continua.
Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei.
Então você vai começar a reclamar do seu rei. Né? O que que o povo hoje fala? Mas o diabo é ruim, né? Amém? A gente não fala? Nossa, mas o diabo é ruim, viu? Olha, você já viu tanto que o diabo é ruim? Nós não reclamamos dele o tempo todo? Mas foi um dia nós pedimos para que ele reinasse sobre nós. Um dia nós pedimos. E Deus falou, olha, vocês vão ser escravos dele. Porque ele vai fazer isso, ele vai pegar, ele vai explorar vocês, ele vai botar vocês para trabalhar para ele. Vocês vão ser escravos dele. Amém? Quando vocês forem para a reunião, vocês não vão gostar de ficar na reunião, vai ficar lá abrindo boca na reunião, com vontade que ela termine logo. Porque o seu rei não quer que você faz isso. Os nossos filhos, tudo que a gente faz, nós somos escravos desse rei. Nós somos escravos desse rei. Mas foi o povo que escolheu, foi o povo que quis que ele reinasse. O povo, nós não queremos Deus, mas não, nós não queremos Deus. Tirou Samuel e falou, ah, nós não queremos não. E Deus alertou, falou, olha, ele vai fazer isso com vocês. É igual o PT, né? Não teve um general que falou, ó, vocês vão, cuidado com o PT. Eles não vão fazer vocês sofrer ainda. Mas aí falou, não houve um plebiscito direto já? O que o povo escolheu? Agora o povo não quer mais. Agora o povo quer. Olha para você ver como é que o povo é. Mas quem escolheu? O povo. Então o povo sabe o que quer? Não sabe. Então aqui está mostrando claramente que o povo, nós, um dia nós escolhemos. Nós, que eu digo é o seguinte, alguém escolheu e nós estamos pagando o pato. Dizimará o vosso rebanho e vós lhe servireis de criados. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, faz do jeito que o povo quer. Arruma um rei para eles. Eles não gostam de sofrer? Eles não gostam de... Amém? Então Samuel disse aos filhos de Israel, vá-se cada um qual a sua cidade. Pronto, pode ir embora, que vocês vão ter um rei. Logo em seguida, veio o primeiro rei do povo de Deus, que foi Saul. Né? Mas isso aí, gente, isso aí, Está mostrando isso aqui, ó. Aí Jesus Cristo veio fazer o quê nesse mundo? O que Jesus veio fazer o quê nesse mundo? Hã? O que Jesus veio fazer? Aí, né? A vontade de Deus é que um dia Deus voltasse a reinar. A voltar-se a ter de novo o povo. Bom, deixe eles quebrarem a cabeça, deixe eles entender que o importante é que eles precisam de mim. Quem entendeu isso? Jesus Cristo. Por isso que eu falo que é importante a gente entender Jesus. Jesus entendeu. E aí, o que que Jesus fez? Ele consagrou. Ele se santificou, ele consagrou. Ele falou, olha, Senhor, reina sobre mim. Tá bom, que as pessoas não querem, mas eu quero. Reina sobre mim. Dirige o meu coração. Jesus viu que um homem precisava ser reinado por Deus, alguém precisava ser reinado por Deus, para trazer de volta o reino de Deus. Não tinha mais Samuel, já morreu. Os profetas morreram. Precisava desistir uma pessoa que trouxesse de volta o governo de Deus para a terra. Vocês estão entendendo? Aí Jesus se ofereceu e falou, Senhor, meu Deus, reina sobre mim, dirija-me, faz em mim a tua vontade. Pronto. E o que que Deus fez? De tanto Jesus pedir, de tanto Jesus clamar, porque Jesus Cristo fez orações e súplicas, nós deveríamos aqui realmente louvar com alegria, agradecer o que ele fez por nós, porque o que que ele fez? Você não vira aí o que que o diabo faz com a gente? E mesmo assim nós não queremos o reino de Deus. Você está vendo aí, lê aí de novo. Mas parece que a gente não acredita que é. Parece que a gente não acredita que a gente trabalha, se mata por causa, e tudo para ele. O Deus desse século, o Deus desse mundo. Nós somos escravos desse bicho. Mas parece que a gente não acredita. Nós deveríamos louvar e agradecer, Senhor, né? O Senhor fez uma grande coisa, que foi sozinho conseguir trazer o reino de Deus. Um homem foi reinado por Deus. Estava o reino de Deus de novo. Aí Jesus disse, olha, quem quiser me seguir, quem quiser me seguir, ou a pessoa que quiser seguir Jesus, o que ele quer? Todo mundo. Uma pessoa que quiser seguir Jesus, o que ele quer? Bem alto. Ser reinado por Deus. É isso. É. A lei e os profetas duraram até João. Desde então vem sendo anunciado o reino de Deus. Jesus chegou montadinho num jumento. Como se não tinha nenhuma aparência de rei nem nada, mas era o rei. Quem quiser me seguir, aí é onde entra a fé. Aí é onde entra a nossa fé, acredita. Reina, Senhor. Dirige, reinar significa dirigir, levar para cá. Senhor, faz em mim a tua vontade. Amém? Que não seja o que, porque o que eu quero, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Reina, dirige. Eu vou ficar aqui quietinho, sabe? Mas eu vou pedir ao Senhor que reina sobre mim, dirija, ensina o caminho que eu tenho que andar, me perdoa se algum dia alguém tomou essa opção por mim, eu não sabia, a serpente me enganou, tal, etc. Realmente. Mas agora, Senhor, o Senhor abriu os meus olhos, o Senhor me fez entender isso. Buscar o reino de Deus é isso, gente. Buscar o reino de Deus é isso. É desejar, querer. Você acredita nele? Deixa ele reinar você. Tirar você desse reino que está acabando com você. Tirar você desse governo que está acabando com você. Vocês concordam ou não? É isso que está escrito aí. Se não for verdade, paciência. Mas é isso que está escrito aí. Amém? A nossa saúde, sabe, é um sofrimento, é uma tristeza danada. E ele vai levando a gente aqui até morrer. A gente fica nessa luta, nessa peleja, nessa coisa, até morrer. Só vai parar quando você morrer. Vocês concordam? Amém? Agora vamos em assim, alguns versículos que confirma isso que eu estou falando. Por exemplo, eu vou ler aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Lavagem regeneradora. Não precisa ver versículo, não. Só lavagem regeneradora. Então, ele está nos regenerando. O que, que ele está fazendo? Regenerando. Ele está tirando o governo e estabelecendo o reino de Deus. Ele está tirando o governo que acaba com você e colocando o governo de Deus. Né? O que que nós precisamos? O inimigo exige de você tudo. Mas Deus exige de nós o quê? O que que Deus exige de nós? Só. Então, se eu for pobre, eu entro no reino de Deus? Se eu for aleijado? Se eu for feio? E o inimigo? Se você for feio no reino do Satanás? Se você for pobre no reino de Satanás, você não sofre mais? Se você for feio, gordo, e no reino de Deus, os coxos, aleijados, feios, entendeu? Todo mundo no reino de Deus, Deus, não, ele ama, ele te recebe, ele te quer, não importa o que você for, o que você é, ele só quer que você o queira. Amém? Vocês concordam ou não? Mas isso é pura verdade, isso é pura verdade. Purificação dos pecados. Deus tem que tirar o pecado de mim, ele tem que arrancar de mim essa obediência, arrancar de mim essa submissão. Amém? Eu preciso estar dizendo, não, eu não quero o arrependimento, mas eu não quero mais. Jesus me libertou, me deu o direito de escolher, agora eu escolhi o governo de Deus. Eu escolhi o governo de Deus, eu não sou livre. Eu escolhi o livro, amém? Amém. Alguns versículos interessantes. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Versículo 17. 1 Coríntios 1, 17. 1 Coríntios 6, 17. Foi o inimigo que falou, amém? 6, 17.
Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito.
Como que eu vou adquirir o Espírito Santo? Me unindo, seguindo Jesus. Então, quando eu peguei a cruz e comecei a caminhar, seguir Jesus, eu entrei com todos os meus defeitos. Todos os meus defeitos. Espírito de prostituição. Cada defeito leva um espírito. É uma turma enorme. Né? Então, eu levo o espírito de prostituição, o espírito de inveja, o espírito de avareza, ganância, mentira, ira, idolatria. Esses são os mais conhecidos, né? Mas tem uns outros, né? Aí os filhos de Deus serão purificados como se purifica o ouro e a prata. Vai tirando aqueles que são, que estão assim mais em evidência. Aqueles que estão mais em evidência vão saindo, né? Por exemplo, bebida, cigarro, que mais? Assim, coisas assim bem que estão em evidência. Vão saindo. Mas tem algumas coisas que ficam lá no fundo. Tem coisas que ficam lá no fundo. Mágoa. Mágoa. Rancor. Tem uma coisa assim, que ficou lá, uma marca. Ficou lá atrás, o dia que alguém olhou para você e falou alguma coisa, o dia que o marido, às vezes, falou alguma coisa para a mulher falou alguma coisa para o marido, né? Alguma coisa assim que veio e aquilo precisa sair. O aperfeiçoamento dos santos, a purificação dos pecados, ela se dá na medida em que vai mudando o espírito, vai mudando o governo, vai mudando, mudar o espírito é mudar o governo. E isso é feito de que forma? Orações e súplicas. Quando eu percebo que tem um trem me atrapalhando, se eu perceber que tem alguma coisa me atrapalhando, o que, que eu faço? Eu vou orar, eu vou falar com o Deus que Samuel falou com ele, o Deus que Jesus falou com ele, eu vou falar também. Tem uma coisa que está me atrapalhando. E eu com Deus, eu não preciso esconder. Eu me abro, eu falo abertamente de qual é o problema que está me atrapalhando. Não precisa ninguém saber. Fica só entre eu e Deus. Mas eu vou me abrir, vou falar para ele. Tem isso, Senhor, que o apóstolo Paulo disse que pediu a Deus muitas vezes alguma coisa que continuava, era uma pedra no sapato dele. Amém? Então o aperfeiçoamento dos santos é a mudança do espírito, é a regeneração, é a mudança do governo na sua vida. O reino que você tirou e o reino que você recebeu. Amém? Agora, da partir daí, então, você faz parte do reino de Deus. Mas é você. Por enquanto, eu não posso garantir a minha mãe, não posso garantir meu pai, não posso garantir o humilde, eu não posso garantir ninguém. Eu estou pelejando, eu estou lutando, eu estou caminhando. Eu quero ser reinado por Deus. Eu quero que Deus reina sobre mim. Aí você pergunta, ainda tem muitos defeitos? Muitas coisas. Muitas coisas ainda que eu faço, eu não gostaria de fazer. Muitas coisas ainda que eu gostaria de fazer, eu não consigo fazer. Então eu vou pedir ajuda. Ele é o meu ajudador. Ele é o meu salvador. né? Ele é o meu senhor, ele é o meu juiz. Eu vou pedir ajuda para ele. Ele vai me dar sabedoria. Se eu estiver precisando de fé, o que, que eu vou pedir? Fé. Se eu estiver precisando de força, ele vai me dar força. Amém? Mas isso tem que ser, ó, quanto mais eu caminhar, melhor. A vontade de Deus é que todos cheguem à estatura do varão perfeito. A vontade de Deus é que todo homem seja perfeito. Ou seja, que o inimigo não tenha mais domínio sobre vós. É aquela pessoa onde o inimigo passa longe. Você deixou de ser escravo. Você deixou de ser escravo desse, quando fala escravo do pecado, é dele. Desse rei que estava ali no Samuel, capítulo 8, você vai ler depois em casa, tranquilamente, você vai ler. É ele que escraviza você. Você trabalha para quem? Finalmente, você, toda a sua riqueza, tudo que você trabalha, eu pergunto, para quem que é? Você vai morrer? Aí, ganhou o mundo inteiro, né? Em troca de quê? Amém? Busca Deus, pergunta para Deus o que é que tem que fazer. Você não vai chegar amanhã, não. Você tem que pagar os boletos. Amém? Você tem que continuar a pagar os boletos. Você tem que pagar o aluguel, você tem que pagar o gás, você tem que pagar as prestações que você fez, você tem que pagar seus negócios. Você vai continuar a trabalhar, mas, gente, nós não podemos trabalhar com Deus, nós não podemos colocar Deus no governo da nossa vida, nós não podemos conversar com Deus a respeito. E se Deus falar alguma coisa, escuta. Se Deus falar alguma coisa, escuta. Dá ouvido a Deus, se Ele falar alguma coisa. Não vai levando as coisas assim, pensando que Deus não existe, não. Fala com Deus. Amém? Isso é o quê? O reino de Deus. Quem teve essa fé? Pronto. Ele não teve, não vou falar o que ele não teve, não, para ninguém ficar com inveja. Mas ele não teve. E está vivo. E o outro que teve. Está morto. O que você prefere? Tem gente que gosta de ter. Morrer. Aliás, já está morto. Já está morto. Né? Está morto. Ou não está? Só está faltando enterrar, né? Mas, tá bom, tem alguns ainda estão vivos. Mas, é assim. O que, que adianta, gente? Conversa com Deus, fala com Deus. Amém? Por que que ele pode ensinar? Porque ele chegou lá, né? Então, eu falei Lucas 6, mas chama 1 Coríntios 6, quanto? 6, 17. O que se ajunta, o que se une com o Senhor, se une, dá as mãos para ele. É novidade, é uma novidade para mim. Aí, Se eu quiser saber como é que vai ser, Senhor, fala para mim como é. Não, ele fala não. Assim não é fé. Fé, é, você precisa acreditar. Siga-me. Agora, se eu ficar aqui do lado, aqui, se eu ficar daqui, com medo de entrar, com medo de abraçar essa fé, com medo de buscar esse Deus, eu ficar daqui. Não é? Não, vamos realmente para que o nosso louvor seja verdadeiro, para que haja uma alegria, alegria em servir a Deus, alegria em buscar a Deus. Feliz com o reino de Deus. Feliz com o reino de Deus. Capítulo 5. Aliás, capítulo 6, melhor. Eu falei 6:17, não falei 6:17. Bom, eu gostaria que vocês, para não ficar muito alongando, distanciando muito, eu gostaria que vocês, depois, lessem o capítulo 5 e o capítulo 6. Mas lê ele todo, depois em casa, tarefa para casa, amém? Então você vai ler o capítulo 5, o capítulo 6, quando ele fala assim, ó, por exemplo, 6:12, né? Em 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Deus não vai tirar de mim a liberdade. Deus não vai, Ele não quer tirar de você a liberdade. Ele não quer fazer o que o inimigo faz, escravizar. Ele quer que você realmente escolha. Você escolha entre o bem e o mal. Você mesmo julga o que está certo, o que está errado. Todas as coisas, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são ditas. Nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas eu mesmo tenho que observar que hora que aquilo que eu estou fazendo começa a me prejudicar. Que hora que o que eu estou fazendo vai me prejudicar. Tudo eu posso fazer. Versículo 15, por exemplo.
Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falá-los-ei membros de uma meretriz?
Amém. Repete.
Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falá-los-ei membros de uma meretriz?
Amém. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu botei aqui uma árvorezinha aqui, uma árvore lá. É mais ou menos isso. É, tem muitas maneiras que Deus tenta explicar para nós a nossa situação. Na verdade, eu me uni à árvore do conhecimento do bem e do mal. E me tornei um com ela. Eu me uni à árvore do conhecimento do bem e do mal e me tornei um com ela. Amém? Então, eu me uni a ela. Eu vim parar aqui. O certo é que eu não pedi para mais eu. Quando eu me vi, quando eu entendi por gente, eu estava aqui. Deus abriu meus olhos e mostrou para mim que se eu quiser passar para cá, eu posso. Deus abriu meus olhos e falou, se você quiser, eu arranco você daqui e ponho você aqui. Amém? Então, aqui, o fruto que eu produzia era dessa árvore. A natureza que eu tinha era dessa árvore. Essa árvore é o diabo, gente. É ruim falar isso, né? Satanás, diabo, gente ruim, tá bem? Raça ruim. A natureza da árvore, o fruto que esse galho, qualquer um desses galhos produziu, o fruto que ele produzir, é ruim. Por quê? Porque o tronco, a natureza da árvore é ruim. Não tem como você colher figo dos abrolhos, não tem como. Aqui, o fruto é mau. Mas Deus abriu meus olhos. Então eu fui arrancado daqui e fui enxertado aqui. Agora vocês concordam que quando esse processo foi feito, no começo, o que que eu trouxe para cá? As folhas, a natureza. Porque parece que eu estou até vendo o galho lá. Né? Vai lá no mato, experimenta fazer isso. Arranca um galho de uma árvore, de uma mangueira, de um galho de uma jabuticabeira, um galho de uma... Não, essa aí é a árvore dura demais. Mas arranca um galho de uma árvore e amarra lá numa outra árvore. Aquele galho, o que ele levou? O que ele trouxe para cá? A folha, a natureza. Se tinha alguma jabuticabinha, veio. Se tinha algum limãozinho, veio. Não veio? E quando chegou aqui? O fruto de lá não servia aqui. As folhas de lá não serviram aqui. O galho, a natureza do galho daqui, de lá não serviu aqui. Não teve que mudar totalmente. Não teve que mudar. Mas vocês concordam que a mudança foi progressiva? A mudança não foi progressiva? Então é a regeneração, a nossa salvação, é que Deus nos tire todos os pecados e muda a sua natureza. E muda a sua natureza. Amém? Mas isso vai funcionar na sua vida se você não acreditar? Vai funcionar na sua vida se você não pedir, não orar, não falar com Deus? Vai funcionar? Não vai, gente. Infelizmente, não vai. Amém? Tem um versículo que diz assim: ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Amém? Para a gente finalizar, Efésios capítulo 1. Versículo 13. Quatorze. Efésios também, você pode levar como tarefa, tá? Para ler, Efésios 1, 2, 3. Eu falei 1, 13, ler, Nath?
Hã? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa.
Então, quando fala o Evangelho, você crê, automaticamente, Jesus falou, aquele que crê, eu darei o Espírito Santo. Aquele, quando você crê, automaticamente, você está enxertado. Aqui, automaticamente, você já começa a receber a seiva, né? Da árvore. Você foi ali, né? Você creu, entrou no caminho, automaticamente você já começa a receber alguma coisa da árvore, da nova árvore, a árvore onde você foi enxertado. Você começa a receber alguma coisa do Espírito Santo te ajudando, te dando força, dizendo para você, meu filho, toca para frente, meu filho, tem paciência, não desanima não, amém? É assim mesmo, meu filho, não olha para a direita, aí você olha para a direita, você não olha não. Aí você vai, de repente, olha para a esquerda, meu filho, eu já falei para você, olha para frente, entendeu? Olha, não é bom olhar nem para o chão, olha para frente. E o tempo vai passando, e a seiva, o espírito da nova árvore vai me fortalecendo, então, um pouquinho, eu estou ali naquele, entendeu? Com as folhas da nova árvore, com os frutos da nova árvore, já começa. Agora eu falo, vem agora, Satanás, tira eu daqui agora. Vê se você consegue me tirar daqui, não tira mais não. Amém? Sai para lá, agora eu já sou resistente ao pecado. Agora eu já sou resistente. Eu não sou mais criança. Eu não sou mais, levado por qualquer vento de doutrina, não é qualquer coisa mais que me faz a cabeça. Eu não sou mais criança. Amém? Eu me tornei grande. Grande, como é que é a música? Te fiz grande, te fiz gigante. Entendeu? Amém? Mas foi preciso muito amor. Mas foi preciso muito amor. Né? E aqui o esforço que... Não é eu que faço esse esforço aqui não, gente. Não é eu que faço esse esforço. Amém? Vocês concordam? Não tem lógica de ser eu, não. Deus me livre. Quem que aguenta isso? Não é eu, tenho certeza que não é eu. Eu chego em casa, eu fico pensando, pô, não. Ou eu estou ficando doido, ou eu estou ficando doido. Porque não pode ser. Não é o filho do vento, o Ender. Amém? Eu falei Efésios capítulo. Você leu? 13, Renato? Leu. Então lê 10, 2. Efésios 2, 1, 2 e 3. Renata, rapidão, Renato. Demora não, Renato?
Entre os quais todos nós também antes andávamos.
Não, Efésios 2, 1, 1, 2 e 3.
E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar.
Do rei, que hoje, meu Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Esse rei aí, ele ainda reina. O meu reino não é deste mundo, esse rei ainda está aí ainda, né? Continua.
Do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, também antes, andávamos nos desejos da nossa carne.
Então, todos nós fazíamos parte, atenção, todo mundo olhando para cá, todos nós fazíamos parte dessa aula. Entre os quais todos nós, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Todo mundo saiu daqui e veio para cá. Ou está lá ainda. Ninguém nasceu aqui, não. Todo mundo nasceu aqui. Lê de novo. Ela vai ler e vocês olham para cá.
E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar.
Aí ele aí, vai lá.
Do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência.
Aqui.
Entre os quais todos nós também.
Entre os quais todos nós também. O que mais?
Antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos.
Quem reinava? Aqui. Amém? E aí?
E éramos por natureza filhos da ira.
E éramos por natureza... É, ué. Se caísse um frutinho desse no chão, nascia o quê? Se caísse um fruto desse no chão, nascia uma árvore igualzinha. O que mais?
Como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
Então aí ele nos salvou. Salvar você é tirar daqui. A árvore continua, o mundo continua, o pecado continua, os problemas do mundo continuam. Mas você já não participa mais disso. Você não mais participa disso. Você leva uma outra vida. Você tem uma outra vida. O seu é completamente diferente. É uma outra vida. Amém? Deixou e passou a ser membro da família de Deus, fazer parte do reino de Deus, ser dirigido por Deus, ser guiado por Deus. É outra vida. Amém, gente? Deus falou conosco? Será? O que que você vai fazer? Ó, eu vou dar um conselho para vocês. Confirme. Confirme. Pergunta para Deus: Senhor, em que árvore eu estou? Amém? Dá liberdade para Ele. Dá liberdade. Fala: Senhor, se eu tiver lá, o Senhor pode arrancar. Amém? Eu estou arrependido. Eu não quero mais aquela vida. Eu não quero mais aquela vida, Senhor. Eu quero essa vida. Pergunta para Deus em qual é a sua situação. Pergunta para Deus qual é o seu Senhor. Quem é que reina? Quem te dirige? Onde você está? Insiste. Eu preciso saber, eu não posso mais ficar em dúvida. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Vamos. Fala, vamos. Amém, Jesus. Né, filho? Amém. Aí começa a levantar um povo, começa a surgir um povo, né, que realmente se alegra com essa vida que ele tem vivido. Um povo que se alegra. Amém, Senhor Deus. Pai nosso que está no céu, que o Senhor tenha liberdade de fazer de nós um novo homem. É que o Senhor possa, meu Deus, ouvir a nossa oração. Será que é isso mesmo que nós estamos fazendo? O que eu preciso fazer é isso mesmo? É a vontade do Senhor que nós nos convertamos. É a vontade do Senhor, Deus, que nós nos tornemos filhos de Deus. Ajuda-nos, Senhor. Né? Na nossa dificuldade, na nossa luta. Os dias têm sido difíceis. A fé está acabando. O desânimo tem tomado conta. A descrença, a esperança foge do nosso coração. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Renova, Deus, a nossa fé. Nós temos muito o que receber. Eu tenho certeza que o Senhor tem muito para nos dar. Renova, Senhor, a nossa fé. Nós te pedimos, em nome de Jesus, não retire de nós a tua graça. O Senhor tem muito mais para nos dar. Não permita, Senhor, que nós continuemos sendo escravos desse mundo. Abra os nossos olhos. Nós podemos muito bem servir ao nosso Deus, andar com o nosso Deus, viver com o nosso Deus, o nosso novo Senhor. Ajuda-nos, Pai, aproximar-nos do trono da graça, abraçar o nosso Senhor, alegrarmos, Senhor Deus, com aquilo que o Senhor faz, em nome de Jesus. Aleluia. Solta as cadeias. Solta, Senhor Deus, as prisões. Abra, Senhor Deus, para nós as portas do céu. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Sabe, você levanta, você fala, você clama. Você não deve se conformar. Jesus, o Senhor é o meu Deus. Não temos outro Senhor. Nós não temos outro Deus. Nós não temos outra pessoa em quem nós possamos confiar. Aleluia. Só o Senhor, Jesus. Será sempre o nosso Senhor. Sempre o nosso Deus. Amém e amém. Deus proverá, Deus fará o milagre que precisa na sua vida. Deus fará as coisas que precisam acontecer na sua vida. Para que você realmente ache prazer na sua vida, no seu, na sua maneira de viver. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, amém. Aleluia.
para mim. Aleluia, estou contigo.
Amém, amém.
Humilde de coração.
Eu quero ter
humilde de coração. Simples como tu, Jesus. Eu quero ser santo. Justo.
Só os instrumentos. Só os instrumentos.
Eu celebrarei cantando ao Senhor. E meu e me alegrarei. Eu celebrarei cantando ao Senhor. E meu e me alegrarei. Eu celebrarei cantando ao Senhor.